A comunicação está muito mais democratizada hoje.
E qual é que é a importância nos dias de hoje, exatamente desta área que leciona e que é especialista, e quem é que aposta efetivamente nestas áreas?
Ou seja, estes meios proporcionaram às empresas, ou digamos que devem ter em conta não só os produtos que concebem, mas criar um outro produto que é muito importante, que é conteúdo. Ou seja, o conteúdo conseguirem criar para partilhar através das plataformas e das redes sociais, que é um produto extremamente importante, pode-lhes permitir criar uma boa relação com os clientes atuais, conquistar novos clientes, digamos que não numa fase inicial provavelmente vendendo, mas criando uma proximidade. Eu acho que isso é extremamente importante. E o que as empresas, na minha opinião, organizações necessitam é de facto profissionais que estejam preparados para esse tipo de atividade, e que hoje penso que não estão, maioritariamente não estão preparadas para isso. Ou seja, há profissões que deixaram de existir, mas surgiram novas profissões. O social media manager é uma profissão muito, muito atual e interessante. É evidente que ele para conseguir gerir de facto as plataformas digitais precisa de outros profissionais, desde o programador, por exemplo, que é extremamente importante, entre outros. Ou seja, digamos que a mensagem que eu envolvo, e estou cada vez mais envolvido nesta área, porque de facto é uma área em que é preciso preparar profissionais que o mercado não tem, porque a criação de conteúdo...
Portanto, as saídas nesta área são enormes.
São muito significativas, apesar de não haver ainda uma abertura e uma consciência total das organizações para a necessidade. Só que é assim, as organizações que não se adaptam e que não mudam, como diz o Peter Drucker, morrem, não é? Ficam para trás. Portanto, é uma questão de tempo. Portanto, as organizações têm que se adaptar. E o digital, a internet, as redes sociais, as plataformas digitais não são modas. Não vieram e vão embora. Elas vieram, ficaram e cada vez se vão desenvolver, potenciar mais, e as organizações têm que se adaptar.
E qual é que é a diferença entre Portugal e os outros países, tanto da Europa e fora da Europa, relativamente a esta abordagem e esta consciência relativamente à comunicação, ao marketing e ao social media?
Se falarmos, obviamente, dos Estados Unidos da América e dos países mais desenvolvidos da Europa, como isto, todos os países do norte da Europa utilizam com mais, ou tiram mais partido das novas tecnologias de informação e comunicação. Digamos que, por vezes, é o consumidor, é o público, que utiliza mais, ou numa fase inicial, as ferramentas, e as organizações só mais tarde, mas por vezes tardiamente se apercebem que o mercado está a usar recursos que as próprias organizações poderiam ou deveriam estar a utilizar.
E a potenciá-las.
Digamos, porque elas foram criadas pelo homem, e eu acho que tudo o que é criado pelo homem é bom. Ou seja, ou pelo menos é criado com o objetivo de dar uma resposta a algo que, para o qual ainda não há uma resposta satisfatória. Isso é fazer marketing, não é? Eu costumo dizer muitas vezes que fazer marketing é um pouco surpreender, encantar e entusiasmar os públicos, os clientes, os consumidores com aquilo que eles não estão à espera. Porque o mercado não diz às organizações o que é que as organizações têm que fazer. Dá-nos dados, muitos dados, muita informação, muitas ideias. Depois temos é que nós ser criativos e imaginar soluções, digamos que surpresa, mas pela positiva, que vão surpreender, encantar e entusiasmar de facto as pessoas. E hoje as plataformas, como são canais de comunicação abertos, se tivermos a capacidade de produzir conteúdo, fazer marketing de conteúdo, nós conseguimos provavelmente surpreender muitas pessoas. E qualquer empresa pode fazer isso. Aliás, qualquer pessoa individualmente pode fazer também.
Por isso é que a consultoria hoje em dia também é tão procurada e tão importante. Ainda continua a fazer esse tipo de trabalho?
Sim,
independentemente de estar
alguma...
mais ligado agora à parte da docência?
Sim, vou fazendo alguma consultoria pouca, porque não tenho muito tempo para isso, mas gosto de manter esse contacto. Por exemplo, em workshops de curta duração, visitas a empresas, programas como a formação PME do IAPMEI, que está neste momento, é um projeto que está parado, parou durante há cerca de um ano e meio, mas sempre fui desenvolvendo esse serviço às empresas, porque consigo também ajudá-las, isso é importante, e gosto de ter esse feedback, e ao mesmo tempo, no que diz respeito ao ensino, eu gosto de partilhar as experiências do dia-a-dia com as empresas, porque acho que complementa muito bem a abordagem que tenho de fazer em sala. Ou seja, se eu perder o contacto com o mercado de trabalho, focalizar-me-ei muito mais no conhecimento, e eu acho que a experiência que também vou mantendo com o exterior ajuda à qualidade do ensino. Acho que isso é muito importante.
O que é certo é que toda esta experiência, todo este conhecimento também leva a que seja muitas vezes convidada a estar presente em eventos e a partilhar o conhecimento e a experiência com outros públicos, muitos deles até não afetos à área, ou seja, não, pessoas não relacionadas com a área. Muitas vezes, vamos aqui por tópicos, existem imensos, eu selecionei aqui dois ou três. É speaker muitas vezes em cursos complementares da Universidade de Vigo, ou seja, há aqui uma ligação até à casa-mãe do doutoramento. Mantém esta ligação ainda hoje com a Universidade de Vigo? E de que forma é que isto lhe, também lhe diz algo? A casa onde estudou o seu doutoramento recorre a si para partilhar com os novos alunos?
Aliás, tem sido sempre uma característica, não só na Universidade, mesmo nas empresas, nos locais onde desenvolvi a minha experiência, nunca perdi o contacto com as pessoas, tem ficado sempre uma excelente relação por onde tenho passado em termos de organizações e ao nível do ensino, a Universidade de Vigo de facto foi uma experiência muito interessante. Aliás, a Euroregião, Norte de Portugal, Galiza é uma região em si, ou seja, o Norte de Portugal e a Galiza têm muitas afinidades culturais. Ou seja, passar de Minho para a Galiza, nós não notamos praticamente as diferenças que existem entre uma região e a outra. Aliás, eu fiz um estudo no âmbito da tese precisamente sobre a Euroregião, Galiza, Norte de Portugal. Agora, é verdade, ou seja, eles gostaram muito da minha tese de doutoramento, portanto, foi bem avaliada, gostaram imenso do trabalho que eu fiz. Após ter concluído a tese, convidaram-me para fazer várias apresentações, participar em cursos de formação complementar da Universidade de Vigo. Tenho participado já em júris de avaliação de outras teses de doutoramento, portanto, já fui júri de outros doutorandos, que se tornaram novos doutores ou doutoras, e ainda há pouco tempo, cerca de um mês ou dois, dei um parecer sobre uma tese de doutoramento, também para prosseguir para júri, porque há várias fases. Há uma fase inicial em que se faz uma avaliação prévia da tese de doutoramento, se ela tiver condições para avançar, então vai o departamento da Universidade constitui um júri para avaliar a tese. Portanto, participo dando pareceres para várias teses que são apresentadas, mas mantenho essa ligação com a revista científica do ISVOGA. Tenho professoras e professores da Universidade de Vigo que fazem parte do Comitê Científico da Revista. Já tive também, digamos que ao nível de revisão de artigos, porque os artigos que são publicados na revista têm que ser revistos, não são publicados sem serem aprovados. E tenho vários professores da Universidade de Vigo e de outras universidades espanholas que fazem parte do corpo de revisores aqui da revista do ISVOGA, por exemplo.
O tipo de eventos que é regularmente convidado é exatamente para participar em jornadas, seminários, congressos, salas abertas. Esta partilha do conhecimento, muitas vezes, como eu também disse há pouco, com pessoas que não têm nada a ver com a área, que estão ali para serem...
Tem a ver com todas as áreas.
Não, mas que eu estou a dizer, quando digo isto, são pessoas que não são propriamente estudantes
claro,
de marketing.
Claro.
De que forma é que isto também lhe agrada, o partilhar o conhecimento com pessoas que vão saber aquilo como uma novidade? Agrada-lhe este desafio?
Agrada imenso, aliás, uma das características de quem fala em público é ter a capacidade de se adaptar a públicos diferentes. Portanto, o ter disponibilidade e a vontade e o desejar falar apenas para um público específico, não tenho nada contra isso, como é lógico, mas eu não tenho dificuldade em me adaptar a públicos diferentes e gosto de falar com públicos diferentes, desde jovens, adultos, quadros com muita formação, quadros com menos formação, quadros que estão ativos, quadros que estão desempregados. Não tenho essa dificuldade, digamos, que em comunicar com é evidente que a abordagem, aliás, eu já uma vez tive um, e foi aqui no ISVOGA, e foi no ano passado, curioso, uma aluna que faz parte da turma do regime diurno, mas por qualquer motivo foi assistir a uma aula da turma da noite, e ela dizia, mas o professor é diferente numa aula parece uma pessoa e na outra já parece outra, fala de forma diferente. Eu disse-lhe, não sei, não faço a mínima ideia, está-me a dizer isso, ou seja, as coisas acontecem naturalmente. Porque os públicos noturnos são públicos ativos, trabalhadores com experiência. Não faço nenhuma, não uso nenhuma técnica especial para comunicar.
É inconsciente.
As coisas acontecem naturalmente, portanto eu não tenho essa dificuldade. E gosto, de facto, de quando me convidam para comunicar, se não tiver disponibilidade, se não tiver agenda, não o faço, mas gosto imenso, portanto, de me deslocar e falar e partilhar a minha experiência com quem me deseja ouvir.
Ouvir e ler também, porque partilha muitas vezes em revistas científicas e de indexação relevante, ou seja, sim, revistas que têm nome também na praça e que são reconhecidas nesta área, e têm vários artigos ligados a esta área. Houve alguma vez algum artigo que tenha tido algum feedback tão positivo que nem o próprio Jorge estivesse à espera, ou seja, que tenha sido surpreendido pelo próprio impacto que teve na sociedade um artigo seu?
Ao nível dos artigos científicos, não, porque eles seguem um processo normal de revisão e por vezes não é na primeira tentativa que nós conseguimos publicar o artigo. Agora, ficamos imensamente satisfeitos quando depois de todo o processo recebemos a confirmação que o artigo vai ser publicado. Fantástico. Mas isso acontece com todos os artigos científicos, porque é esse o processo. Dificilmente um artigo científico é aceite após uma submissão. Ele é revisto sempre por dois revisores em qualquer revista internacional e há sempre algumas mais ou menos sugestões de melhoria. Portanto, é sempre um processo que exige esforço, dedicação.
Qual é que foi o que lhe deu mais gozo até hoje? Tem presente qual é que foi aquele artigo que lhe...
Os artigos que resultaram da minha tese de doutoramento foram os que me deram mais satisfação, porque, ou seja, foram fruto de um trabalho de 5 anos, portanto, e foram aqueles que mais rapidamente foram aceitos. Os que eu tenho publicado e que publico pós doutoramento e que exigem um trabalho preparatório, são projetos diferentes, novos, não foram tão rapidamente aprovados pelos corpos editoriais das revistas. Portanto, todos os que resultaram da tese de doutoramento, o processo foi mais rápido, mais acelerado, até porque já estavam validados. Eram conteúdos que já estavam, digamos que bastante aperfeiçoados e bastante desenvolvidos no âmbito do impacto das novas tecnologias de informação e comunicação na comunicação interna das empresas. Foi esse o foco.
Estamos a chegar mesmo à reta final do programa, mas ainda há tempo para ouvirmos mais uma música. Estamos com uma música de Lena D'Água, Olha o Robô. O porquê desta música?
Como disse no início, eu gosto sempre de músicas com algum ritmo, dos anos 80, ou seja, eu pensei, quando me convidaram para o programa e me lançaram o desafio da seleção de algumas músicas, eu pensei, bem, o programa eu sei que vai ser uma retrospectiva do passado, ou seja, fazer uma retrospectiva e evolução do meu percurso. Então comecei nos anos 80, 90 e até aos nossos dias. Rui Veloso, por exemplo, que não sugeri, mas também, portanto, Lina D'Água, Carlos Paião, etc, etc, sempre foram músicos portugueses que eu gostei muito. Agora, há uma componente tecnológica nessa música também. Eu não sei se já nessa altura gostava de tecnologia, mas olha o robô, não é? Eu acho que se calhar, mas alguém poderá fazer essa avaliação por mim, não é? E se calhar nem serei eu tanto a pessoa mais indicada para avaliar de uma forma sociológica e psicológica o porquê de gostar desta ou daquela música, mas a letra chama-me a atenção, é o ritmo, a componente do robô, pá, e a Lena D'Água, pronto, que eu gostava de ouvir.
Mas canta com a música de Lena D'Água, Olha o Robô, e já voltamos para a reta final da nossa conversa. Estamos à conversa com Jorge Remontes. Olha o Robô, de Lena D'Água, e como é hábito na reta final do nosso programa, deixamos a restante seleção musical do nosso convidado em pano de fundo. Estamos a aproximar-nos a passos largos do fim do programa, mas ainda há tempo para falarmos de alguns tópicos relativos a Jorge Remondes. Já falámos bastante sobre a sua vida, sobre a sua formação, sobre a importância do trabalho e de todas as experiências paralelas na sua construção da sua personalidade e do seu conhecimento, mas há que existe aqui exatamente um projeto que fomos falando ao longo do programa, mas nunca o apresentamos aos nossos ouvintes como deve ser, e era isso que agora propunha que apresentássemos, que é exatamente este Journal of Marketing, Communication and New Media. Jorge Remondes, que projeto é este? Nós já falamos sobre ele.
É uma revista científica, portanto, de teor eminentemente científico, onde professores do ensino superior, investigadores, estudantes de mestrado, estudantes de doutoramento, podem publicar os resultados dos seus estudos. Ou seja, qualquer professor neste momento, investigador, para progredir na carreira, em termos de avaliação por parte das instituições e das agências de acreditação dos cursos, ou seja, a valorização que se faz das publicações é cada vez mais significativa. E como não havia no nosso país uma revista, internacionais existem imensas, em vários países, mas em Portugal não existia nenhuma, e dado o meu gosto também pelo digital, e uma vez que o digital nos proporciona criar revistas científicas, portanto, a direção do Isvoga decidiu dar esse passo e é um
projeto. Tal revista que tanto falamos durante a longa entrevista.
Exatamente.
Que só existe em formato digital, correto?
Que só existe em formato digital. Mas também é o facto de existir apenas em formato digital que nos permite, digamos que, recepcionar submissões, ou seja, artigos que são provenientes de vários docentes de vários países, porque se ela existisse apenas em versão papel, duvido que ela tivesse já a notoriedade que tem neste momento, porque seria muito mais difícil só por essa via de conseguirmos chegar às instituições e a vários professores.
Quando é que surge esta revista e qual é que foi o mote para a criação desta revista? Como é que surge?
Em 2013, portanto, em 2013, e porque eu gosto e sentia que era possível fazer algo mais nesta área, foi uma ideia que eu apresentei, sugeri e o Esvoga, digamos que, deu-me a autonomia necessária para criar este novo projeto, que neste momento me absorve algum tempo, mas que me dá de facto muito, muito, muito interesse como editor da revista. Neste momento temos já um número especial em parceria com duas professoras, uma da Universidade de Aveiro, uma da Universidade da Corunha. Estamos a lançar um número especial em que participam já editores específicos de outras instituições de ensino superior que colaboram connosco. Portanto, eu acho que é uma excelente forma de nós internacionalizarmos também a marca Esvoga, ou seja, não só pela via do ensino e da formação, porque também a esse nível o Esvoga deu um passo bastante significativo, que é o receber alunos em regime de Erasmus+, temos alunos provenientes de vários países. Esse projeto muito bem desenvolvido, do qual o Dr. Paulo Marcelo tem, de facto, tirado bons resultados, tem feito um excelente trabalho, né, e o professor José Carlos Martins também nessa área. Portanto, somando todo esse trabalho do programa Erasmus e a revista científica, no âmbito da internacionalização do Esvoga, eu acho que são dois projetos que ajudam imenso.
Qual é que é o impacto neste momento desta publicação em Portugal e fora de Portugal?
A revista ainda não tem indexações, eu digo ainda, não é? Porque a médio e longo prazo temos esse objetivo, obter as indexações mais relevantes. Mas, como eu costumo dizer, step by step, ou seja, passo a passo, lá chegaremos. Começamos por ter as indexações básicas, LatinDex, Google Scholar, e neste momento já temos mais indexações, ou seja, estamos presentes em mais diretórios de revistas científicas internacionais e indexadores. Gradualmente, com o aumento dos números, o aumento dos números especiais, o aumento da ligação da revista a conferências nacionais e internacionais, vamos, no fundo, produzindo e partilhando mais conteúdos, e a médio longo prazo, o objetivo é ter mais indexações e indexações mais relevantes, porque quanto mais tivermos, mais submissões, obviamente, vamos tendo.